conquistar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
A Jovem Pan não só narrou os melhores momentos do esporte, como colocou milhões de pessoas para viver cada segundo junto com ela.
No rádio digital, com presença forte no YouTube e nas redes sociais. Hoje somos o primeiro lugar em ouvintes por minuto em São Paulo.
Mais de 500 mil pessoas alcançadas por transmissão.
Milhões de inscritos e visualizações todos os meses no digital. Afinal, onde o esporte é relevante, a Jovem Pan está.
4 horas.
Esta é a Jovem Pan News.
Notícia.
36 minutos.
Repita.
6:36 da manhã.
O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a realização de eleições indiretas para o governo do Rio de Janeiro e manteve o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, do exercício, né, no cargo, do chefe do executivo até o julgamento dos processos que tratam do tema na corte. Rodrigo Viga.
O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a um pedido do PSD, do ex-prefeito Eduardo Paes, e suspendeu a realização de eleições indiretas para o governo do Rio de Janeiro. O partido defende a realização de votação direta para definir quem vai ocupar a vaga aberta com a renúncia de Cláudio Castro. Na mesma decisão, Zanin manteve o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, desembargador Ricardo Couto, no cargo de chefe do executivo até o julgamento do processo na corte. Ao mesmo tempo, Zanin retirou o voto no julgamento virtual da ação que discutia as regras das eleições indiretas. Na sessão, o ministro já havia acompanhado o colega Alexandre de Moraes, que defendia a eleição com voto popular para definir o governo tampão até o final do ano. Para Moraes, a renúncia de Castro teria sido uma manobra para evitar que o TSE determinasse a votação direta no julgamento do pedido de cassação por irregularidades na campanha de 2022, que tornou o agora ex-governador inelegível. Além de Zanin, acompanharam Alexandre de Moraes, os ministros Gilmar Mendes e Flávio Dino. No julgamento virtual, o STF já havia formado maioria para uma eleição indireta e com voto secreto, faltando definir se é válido o prazo de 24 horas para desincompatibilização de candidatos. O pedido de destaque apresentado pelo ministro Cristiano Zanin interrompe a sessão virtual que terminaria na segunda-feira. Cristiano Zanin entende que o caso da eleição no Rio deve ser discutido em plenário presencial, com todas as ações sendo analisadas em conjunto.
Dora Kramer não vê qualquer possibilidade da queixa-crime de membros da CPMI e do INSS contra o ministro Gilmar Mendes acabar gerando qualquer tipo de problema para o decano do STF. Acompanhe.
A última sessão da CPMI e do INSS mostrou desde o início um ambiente de muita animosidade em relação ao Supremo Tribunal Federal, o que acabou de tarde resultando na apresentação de uma queixa-crime contra o ministro Gilmar Mendes. Era essa reação do Congresso, já era esperada, porque as manifestações feitas no dia anterior pelo ministro decano do STF, durante o julgamento que proibiu a prorrogação da comissão mista, foram muito duras e, na verdade, até imprudentes contra os integrantes da comissão. O ministro, por diversas vezes, se deixou levar pela irritação e acabou fazendo acusações sem provas e sem dizer quem exatamente da comissão seria o responsável pelo vazamento de informações sobre o caso do Banco Master. Dificilmente, ou melhor, eu acho que é impossível, né, que essa queixa-crime tenha algum efeito sobre o ministro Gilmar Mendes. É o popular vai dar em nada. Entre outros motivos, Porque depende, o andamento dessa queixa-crime depende da Procuradoria-Geral da República, cujo procurador-chefe, Paulo Gonet, é um aliado do Supremo Tribunal Federal.
E as divergências entre o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, adiaram as escolhas de postos da autoridade monetária. Quem conta é o André Anelli.
De acordo com informações do jornal Folha de São Paulo, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, demonstrou resistência aos nomes sugeridos para a diretoria da autarquia monetária pelo então ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O agora ex-ministro propôs que o presidente Lula indicasse o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, e o economista Tiago Cavalcante, ligado à Universidade Britânica de Cambridge. Galípolo não encampa as indicações de Haddad e demonstrou a Lula discordar principalmente do nome de Mello. Segundo Galípolo, Guilherme Mello tem visões sobre a economia que divergem da visão dos agentes do mercado financeiro. O presidente do Banco Central argumentou com Lula que a indicação do secretário de Política Econômica soaria como uma intervenção do governo no Banco Central. Por esse raciocínio, a redução dos juros seria mais difícil porque poderia motivar reações mais fortes do mercado financeiro. O presidente Lula teria demonstrado inicialmente uma simpatia à ideia de indicar Mello, apesar da contrariedade do mercado. Mas o presidente não quer arriscar uma desaceleração ainda maior da queda da taxa Selic, que caiu só 0,25 ponto percentual e desagradou o executivo, que tem pressa no barateamento do crédito. Um nome com baixa aprovação prévia para o Banco Central também não interessa ao presidente Lula nesse momento, já que o capital político dele deve ser bastante usado na aprovação de Messias, Jorge Messias, advogado-geral da União, aqui no Senado, para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal. De Brasília, André Anelli.
O ministro Alexandre de Moraes, do STF, aumentou restrições sobre o compartilhamento de relatórios do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Os detalhes com Matheus Dias.
Moraes determina que, para a polícia ou o Ministério Público solicitarem os documentos que ultrapassam a privacidade financeira, alguns requisitos devem ser cumpridos. Entre as normas, os dados só poderão ser requisitados se tiver uma investigação formalmente aberta ou em um processo administrativo e judicial de natureza sancionadora. E o pedido tem que tratar especificamente do alvo da investigação. Na fala do ministro, ele diz que os documentos estão sendo usados para pressão e constrangimento. E ainda citou epidemia de solicitações e utilização dos relatórios de inteligência financeira, os RIFs. Ele diz que o ponto central da controvérsia constitucional reside não na existência ou na validade abstrata da inteligência financeira, mas na forma como os RIFs vêm sendo requisitados, incorporados e utilizados em procedimentos estatais, muitas vezes sem investigação formal instaurada, sem finalidade sancionadora definida e sem controle jurisdicional efetivo. A determinação vem embasada por uma investigação autorizada por Moraes para apurar o vazamento de dados colhidos pelo Controle de Atividades Financeiras, o COAF, sobre autoridades do Supremo, do Tribunal de Contas da União e de políticos. O relatório do COAF disponibilizou às CPIs instauradas no Congresso informações que revelaram a venda de contas do ministro Dias Toffoli no resort que ele tinha no Paraná, em sociedade com fundo ligado ao Banco Master, o recebimento de mais de 280 mil reais pelo filho do ministro do STF, Nunes Marques, vindos de uma empresa de consultoria ligada ao Banco Master. O pagamento de 25 milhões de reais da holding empresarial JEF ao escritório de Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal. Alexandre de Moraes estabeleceu então a necessidade de existência de um procedimento de apuração formalmente instaurado e com lastro documental, como um inquérito policial, para solicitação dos documentos do COAF. No texto obriga a identificação objetiva do investigado ou do sujeito potencialmente sancionável, a pertinência temática estrita entre o conteúdo do RIF e o objeto da apuração, e a impossibilidade de fishing expedition, pesca probatória.
O COAF é ligado ao Ministério da Fazenda e produz relatórios quando são verificadas movimentações financeiras atípicas entre pessoas e empresas. Os relatórios, chamados de RIFs, podem ser feitos de forma espontânea e depois disponibilizados à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal, ou feitos a partir de pedidos, como em casos das CPMIs instauradas no Congresso.
Ao mesmo tempo, a decisão de Moraes tenta impedir uma prática avaliada como criminosa. Segundo investigações da Polícia Civil de São Paulo, os relatórios e dados financeiros têm sido solicitados para prática de extorsão. A Polícia Federal, inclusive, prendeu um contador, apontado como um dos mandantes da organização criminosa, que obteve ilegalmente dados sigilosos de autoridades brasileiras e seus familiares. A quadrilha teria roubado dados da declaração de imposto de renda de mais de 1.800 pessoas.
A possível classificação de facções brasileiras como terroristas pelos Estados Unidos pode ter relação com a atuação da família Bolsonaro junto à Casa Branca, é o que aponta uma reportagem do jornal The New York Times. O correspondente Eliseu Caetano conversou com fontes do governo Trump e tem mais detalhes.
O governo daqui dos Estados Unidos avalia designar dois dos maiores grupos de narcotráfico do Brasil como organizações terroristas estrangeiras, após esforços de lobby conduzidos por dois filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo autoridades americanas e também brasileiras. A proposta está em análise dentro do governo daqui dos Estados Unidos, envolvendo o Departamento de Estado e o Departamento de Justiça. E não há decisão final até o momento. Essa designação como organização terrorista estrangeira, conduzida pelo Departamento de Estado, permitiria aos Estados Unidos, por exemplo, impor sanções mais amplas, incluindo o congelamento de ativos sob jurisdição americana e a criminalização de qualquer tipo de apoio material aos grupos. Embora os nomes não tenham sido oficialmente confirmados, autoridades e especialistas afirmam que facções como o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho estão entre os principais alvos considerados, devido à sua atuação em redes transnacionais de tráfico de drogas. Fontes afirmaram que há divergências dentro do próprio governo americano sobre a medida. Parte dos assessores vê a designação como uma forma de ampliar ferramentas legais contra o crime organizado, enquanto outros alertam que o uso do enquadramento de terrorismo pode ser juridicamente controverso, já que esses grupos não têm motivações políticas claras. Autoridades brasileiras estariam acompanhando o tema e com cautela. Integrantes do governo avaliam que a possível designação pode gerar implicações diplomáticas e questionamentos sobre soberania, além de alterar a forma como o crime organizado é tratado internacionalmente. Essa articulação ocorre em meio a um alinhamento político entre aliados de Donald Trump e o entorno de Jair Bolsonaro. O processo segue em avaliação e não há prazo definido para uma decisão final. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano, para a Jovem Pan.
E os astronautas que viajarão para a Lua na próxima quarta-feira já estão no local de lançamento no estado da Flórida, nos Estados Unidos, para a missão do Artemis 2. Confira com Pedro Trito.
Os quatro astronautas que estão prestes a viajar para a Lua chegaram na sexta-feira ao Centro Espacial Kennedy da NASA, na Flórida, para os preparativos finais antes da viagem. Os americanos Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch viajarão ao lado do canadense Jeremy Hansen e estão prontos para o lançamento previsto para 1º de abril. Eles iniciaram uma quarentena em Houston no mês passado e continuarão cumprindo a norma enquanto aguardam a aprovação da missão lunar Artemis 2, que vem enfrentando desafios tecnológicos e atrasos. Reid Wiseman, comandante da missão, disse que a primeira coisa a ser feita é realizar esta missão com sucesso. Haverá um grande número de incógnitas. Haverá coisas que não esperamos. Haverá dificuldades de comunicação. Haverá todo tipo de imprevisto. A primeira coisa que precisamos fazer é simplesmente realizar esta missão. Reiterou.
We didn't expect there's going to be com linkage difficulties. There's just going to be all sorts of things. The first thing we got to do is we just got to fly this mission.
A viagem, que deve durar cerca de 10 dias, levará os astronautas em uma trajetória ao redor da Lua, embora eles não pousem em sua superfície. A viagem marcará uma série de marcos importantes. Será o primeiro voo tripulado à Lua em mais de meio século. Será também a primeira vez que uma mulher, uma pessoa negra e um cidadão não americano participarão de uma missão lunar. E será o voo inaugural tripulado do novo foguete lunar da NASA, chamado SLS. Christina Koch, especialista da missão Artemis II, explicou que a equipe estará entre 6.400 e 9.600 quilômetros da superfície da Lua, muito mais longe do que a maioria das missões Apollo. Segundo ela, se a Lua estiver iluminada da maneira correta, especialmente nesta janela de lançamento, terá a oportunidade de ver com olhos humanos partes do lado oculto que nunca foram vistas antes.
That is new. That is different. We will have crew members and our colleagues orbiting Earth around the International Space Station.
O enorme foguete foi projetado para permitir que os Estados Unidos retornem ao espaço regularmente nos próximos anos. O objetivo, a longo prazo, é estabelecer uma base permanente que servirá como plataforma para uma exploração mais profunda. A missão Artemis II estava inicialmente programada para ser lançada em fevereiro, mas vários contratempos frustraram esse plano e até mesmo exigiram o retorno do foguete ao hangar para análise e reparos. A NASA identificou possíveis janelas de lançamento todos os dias entre 1 e 6 de abril e planeja transmitir a jornada histórica ao vivo, na esperança de despertar entusiasmo pela exploração espacial, assim como o programa Apollo fez com suas transmissões mundiais nas décadas de 1960 e 1970.
A proposta do governo Lula de criar um subsídio extra de R$ 1,20 para compensar o aumento no preço do diesel importado já tem o apoio de alguns estados, enquanto outros governos locais devem definir sua posição somente na próxima semana. Confira com Júlia Firmino.
Um número relevante de estados da federação deve aceitar a proposta da União de oferecer subvenção de 60 centavos por litro na importação de diesel. Foi isso que disse o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Seron. As declarações foram feitas nesta sexta-feira em entrevista coletiva em São Paulo, depois da reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, órgão que reúne representantes dos estados e do governo federal. Uma outra parte dos estados deve dar resposta até a próxima segunda-feira.
Independente do resultado, se vai ter mais ou menos estados que lá no final vão aderir, eu fico feliz de ter participado de um debate de altíssimo nível pensando no país. Nenhuma discussão que aconteceu ao longo dessas 6 horas foi relacionada a qualquer outro item que não a preocupação com a sociedade, com a população e com a viabilidade do que a gente ia fazer, respeitando as peculiaridades de cada estado, as dificuldades, entendendo os desafios, mas todo mundo de certa forma aberto ali para pensar no país e na sociedade, que é o que importa.
O secretário executivo da Fazenda, Rogério Seron, evitou mencionar quantos ou quais estados não se comprometeram a aderir ao subsídio, mas destacou que alguns secretários alegaram a necessidade de repassar as informações que foram adquiridas na reunião aos seus governadores para aí sim decidirem.
O estado que, caso aconteça de um estado não ter essa contribuição do governo estadual, aquele apoio ao diesel que chegar naquele estado, ele vai ser menor. Então, ele seria 60 centavos a menor. Mas o nosso mandato aqui é ter essa discussão, ter a posição dos estados, e se eventualmente um ou outro estado optar por não achar que não é o momento, que não precisa, ou qualquer outra razão, nós vamos levar essa informação para o presidente da República, junto com o ministro da Fazenda, para ele tomar a decisão do que fazer com aquela situação. Tem opções, mas, de novo, ressaltando aí a determinação do presidente para não deixar a população desamparada.
A medida prevê que União e estados custeiem R$ 1,20 por litro do ICMS sobre o diesel importado. Nesse caso, a União bancaria 60 centavos e os outros 60 centavos ficariam a cargo dos estados. Como há alguns dias a União anunciou o subsídio de 32 centavos por litro do diesel importado, o subsídio concedido pelo governo federal deve subir para 92 centavos por litro. Se aprovada, a mudança vai valer por 2 meses. Segundo o Seron, a expectativa é de que a medida seja publicada entre segunda e terça-feira da próxima semana. A proposta busca conter a alta nos preços dos combustíveis em decorrência do aumento exponencial no valor do petróleo resultante da guerra no Oriente Médio.
O ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão do ex-deputado Rodrigo Bacelar, parlamentar afastado em decisão anterior e cassado pelo STF. O Rodrigo Viga conta pra gente agora.
O ex-presidente da Alerj, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, foi preso novamente pela Polícia Federal. A detenção aconteceu na casa de veraneio dele, em Teresópolis, na região serrana. Um mandado de busca e apreensão também foi cumprido nessa terceira etapa da Operação Unha e Carne. Bacelar é acusado de ter vazado informações de uma operação da PF no fim do ano passado, que resultou na prisão do ex-deputado estadual T.H. Joias, que está preso desde então. Bacelar chegou a ficar preso por uma semana na superintendência da Polícia Federal, mas conseguiu o alvará de soltura, porém, teve de cumprir medidas restritivas. Se manteve afastado da presidência da Alerj desde a prisão no fim do ano passado e estava utilizando tornozeleira eletrônica. A decisão de prender Bacelar partiu novamente do Supremo Tribunal Federal. Ele foi acusado recentemente de ser um braço do crime organizado dentro do Parlamento Fluminense. A mesma acusação foi feita contra TH Joias, que seria um representante do Comando Vermelho no Parlamento Fluminense. Rodrigo Bacelar foi preso na Serra e levado para a Superintendência da Polícia Federal. Essa semana, ele teve um mandato cassado pelo TSE, naquela investigação do caso UERJ-CEPERJ, que também tornou o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, inelegível.
Do Rio, Rodrigo Viega.
6:57.
Repita.
6:57.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 16:00, a inscrição acabava 00:30. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que ter levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11-3813-9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada. E agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia, com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora, na TV aberta, Canal 51.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Você, conectado com a informação, rádio e internet.
Jovem Pan News.
7 horas em ponto.
Repita.
7 horas da manhã. Obrigado pela tua companhia até aqui. Para você que está chegando agora ao nosso Jornal da Manhã, temos mais 3 horas pela frente de notícia, informação de qualidade, opinião crítica, análise, tudo para você passar bem teu fim de semana.
É isso aí. Vamos até às 10, então, juntos, Evandro Cine. Vamos aos destaques?
Vamos lá. CPMI do INSS rejeita relatório que recomendava o indiciamento de mais de 200 pessoas e chega ao fim sem ter um documento formal.
Em ato com Geraldo Alckmin, ministra do Planejamento Simone Tebet oficializa a filiação ao PSB para disputar o Senado em São Paulo e diz que deve deixar a pasta até o fim do mês de março.
Ex-presidente Jair Bolsonaro começa a cumprir prisão domiciliar provisória depois de receber alta de uma pneumonia provocada por broncoaspiração.
Investigado pelo vazamento de informações sigilosas, Rodrigo Bacelar é preso novamente pela Polícia Federal na terceira fase da Operação Unha e Carne.
Ministro do STF, Cristiano Zanin, suspende eleições indiretas para governador do Rio de Janeiro e mantém o presidente do Tribunal de Justiça do Estado no exercício do cargo de chefe do Executivo até o julgamento do processo na Corte.
Estados Unidos avaliam classificar PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas por pressão da família Bolsonaro, diz jornal The New York Times.
Agora 7 horas e 1 minuto.
Repita.
7 e 1. E a CPMI do INSS rejeitou na madrugada de hoje o relatório final dos trabalhos da comissão. O parecer do deputado Alfredo Gaspar, no PL de Alagoas, recomendava o indiciamento de mais de 200 pessoas, entre elas parlamentares, ex-ministros, dirigentes de estatais e o filho do presidente, o Lulinha. Acompanhe na reportagem de Pedro Trito.
O presidente da comissão parlamentar mista que investigou o escândalo do INSS, o senador Carlos Viana, abriu a última reunião da CPMI às 9 horas e 44 minutos da manhã de sexta-feira.
27 de março de 2026. Uma data histórica, hein? Hoje é o dia da verdade.
Assim que entrou no plenário, o relator da comissão, o deputado Alfredo Gaspar, foi recebido com aplausos. Atacado pela base governista, o deputado reagiu, dando início a um dos vários bate-bocas que se seguiram ao longo de mais de 15 horas de discussão.
Isso é um relatório, presidente? Ou é um circo? Se é um circo ou é um relatório?
Excelência.
Cadê o relatório?
Excelência. Deputado Lindbergh Farias.
Deputado Lindinho, não estamos falando de Odebrecht. Calma.
Só um instantinho.
Aí não dá, né?
Só um instante.
Quero o senhor presidente.
Aí é palco.
Quero o senhor presidente.
Senhores.
Olha. Me chamou de estuprador. Eu estuprei. Corruptos como Vossa Excelência.
Logo depois, o deputado iniciou a leitura do relatório final.
Quantas CPIs nesse Brasil foram acusadas de extorsão? Quantas CPIs terminaram em pizza? Quantas CPIs causaram vergonha a essa nação? E nós estamos, pela força da decisão do STF, encerrando esta CPMI, mas com um povo brasileiro implorando para que ela continuasse pela seriedade e pela dignidade.
Em mais de 4 mil páginas, o relatório pediu o indiciamento de 216 pessoas, entre elas Fábio Luiz da Silva, o Lulinha, filho mais velho do presidente Lula, Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, considerado principal operador do esquema de desvios de benefícios do INSS, o ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, além de ministros e ex-ministros dos governos Lula e Bolsonaro, e ex-dirigentes do INSS e parlamentares. No caso de Lulinha, que nega ligação com o escândalo, o relator foi além e defendeu a prisão do filho do presidente.
Os indícios demonstram que Fábio Luiz não figurou como mero espectador das atividades criminosas de Antônio Carlos Camilo Antunes. Ao contrário, há elementos robustos que apontam para uma atuação consciente e interessada, em que o capital político representado pelo sobrenome presidencial era monetizado por meio de uma engenharia de interposição de pessoas e empresas, cujo elo era a empresária Roberta Luxage.
O relator também recomendou ao Senado, à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal que investiguem as relações dos ministros do STF, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, com Vorcaro e o Master. Em paralelo, o líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, anunciou que parlamentares da oposição estão entrando com uma queixa-crime contra o ministro Gilmar Mendes, do STF. A justificativa são as críticas do ministro a supostos vazamentos de informações pessoais do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master. No julgamento que barrou a prorrogação da CPMI, Gilmar atribuiu os vazamentos à CPMI.
É leviano o ministro da envergadura dele fazer as acusações que fez reiteradas vezes, sem dar nomes a quem vazou tais informações.
O governo atuou para barrar o texto e chegou a exonerar o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que voltou ao Senado para permitir que um aliado do Planalto ocupasse o assento na comissão. A bancada aliada de Lula na CPMI e do INSS também apresentou um relatório alternativo, que apontava um suposto envolvimento de cerca de 130 pessoas, entre elas Jair Bolsonaro, em um esquema bilionário de fraudes contra aposentados e pensionistas, como detalhou o deputado Paulo Pimenta.
Vamos mostrar também que há uma conexão direta entre este esquema criminoso e o movimento eleitoral que aconteceu no Brasil durante esse período. E nós vamos encontrar provas de que parte desse dinheiro roubado, tanto do INSS como do esquema dos consignados, que naquela oportunidade fez com que houvesse um crescimento do chamado Bolso Master, Banco Master, que era o antigo Banco Master, e que também em 2021 passou a ter autorização para atuar como uma instituição financeira no governo Bolsonaro, quando Campos Neto era presidente do Banco Central.
Após horas de discussões e trocas de acusações, o relatório do deputado Alfredo Gaspar acabou rejeitado por 19 votos a 12, sob protestos da oposição já na madrugada de sábado.
12 votos sim, 19 votos não. O relatório está...
Fora PT! Fora PT! Fora PT!
Pois não? Senhores.
Carlos Viana, no entanto, decidiu não indicar um novo relator e nem votar o parecer alternativo da base governista que reclamou.
Isso é uma afronta à democracia. Nós tínhamos a grande maioria da comissão, portanto nós tínhamos o direito de aprovar aqui o relatório da maioria e nós fomos impedidos. Portanto, esta comissão concluiu seu trabalho sem ter o relatório aprovado por uma decisão política do presidente e do relator para impedir que nós pudéssemos indiciar Jair Bolsonaro como chefe dessa organização criminosa, pudéssemos indiciar o Zetel, o Vorcaro e todos os outros nomes que eles trabalharam para blindar aqui durante todo o trabalho que nós realizamos.
O presidente da CPMI do INSS falou em blindagem do governo após a derrota do parecer de Alfredo Gaspar.
O que se propõe é que esse relatório agora, ele ao ser rejeitado,
é uma blindagem absoluta da base do governo para manter as pessoas que roubaram os aposentados, infelizmente, longe da justiça. O que nós vimos hoje foi a blindagem que começou exatamente quando a CPMI não atendeu aos interesses do governo. É uma pena que a gente não tenha completado o trabalho com o relatório totalmente aprovado. Mas eu saio daqui de cabeça erguida de que nós fizemos o nosso trabalho, nós lutamos e demos ao Brasil respostas. A investigação vai continuar e eu tenho plena convicção de que todos aqueles que estão no relatório, as mais de 200 pessoas indiciadas, elas responderão na justiça mais cedo ou mais tarde, independentemente de parentesco, de ser parlamentar ou não, de quem quer que seja, a justiça vai ser feita em nosso país.
Com isso, a CPMI do INSS chegou ao fim, sem um relatório aprovado.
Vamos conversar com os nossos comentaristas, Mônica Rosenberg e também a Cássio Miranda, que já estão conosco. Bom dia, meus amigos, bem-vindos ao Jornal da Manhã deste sábado, dia 28 de março. E Mônica, você acredita que haja certa frustração em perceber que mais uma CPI termina sem relatório e com talvez a impossibilidade de traçar novos caminhos que levem à punição das pessoas que seriam ou estão envolvidas neste caso? Bem-vinda.
Obrigada, Cine. Frustração tem a ver com expectativa e a verdade é que havia muito pouca expectativa em relação ao resultado dessa CPMI. Bom dia a você, bom dia Márcia, bom dia Cássio, bom dia quem nos acompanha aqui na Jovem Pan. A verdade é que esta CPMI foi um show de horrores, uma vergonha para o Brasil, desde o início, desde o seu objeto, desde o roubo dos aposentados do INSS, que foi o que levou à abertura dessa CPI, que já é algo que envergonha qualquer país, um país que rouba de forma institucional os seus aposentados, é um país que está realmente à beira da crise. À beira não, né? Já afundado nela. E aí a forma como essa CPMI se desenrolou, com cenas vergonhosas, ridículas, de deputado chutando um ao outro, uma troca de xingamentos, agora até na leitura do relatório, xingamentos, um xingando o outro de estuprador, e ele responde: estuprei os corruptos. O que é isso, minha gente? Esses são os parlamentares que nos representam. É grave, gravíssimo. Agora, o relatório ter sido aprovado ou não faz pouca diferença, porque ele é nada mais do que isso, ele é um relatório, não é uma peça de instrução processual, não tem valor formal muito diferente, tendo sido aprovado ou não. É um relatório robusto, com quase 5 mil páginas, vários nomes, vários elementos de prova levantados ali e que pode servir para que haja prosseguimento. O relatório produzido é forte, não foi aprovado por questões políticas, porque a verdade é que foi uma CPMI da blindagem e não da investigação. Enquanto isso não mudar, não teremos mesmo resultado algum em nenhuma delas.
E por falar em blindagem, Acácio Miranda, como é que você viu a atuação do STF perante essa CPMI? Você acredita que houve também uma blindagem, uma interferência por parte do Supremo?
Bom dia, Márcia, bom dia, Mônica, bom dia, Cine, e um bom dia especial à nossa audiência. Márcia, a Mônica bem disse, você só é frustrado quando você tem expectativa em relação a alguma coisa. Essa CPMI, como diversas outras que tramitaram no Brasil, partiram de algo concreto, partiram de algo robusto, porém não levaram a nada. E durante a sua condução, atropelaram diversas normas, diversas regras existentes no nosso ordenamento jurídico. É óbvio e ninguém discute. São várias as críticas a serem feitas ao Supremo Tribunal Federal brasileiro nos últimos anos. Porém, não é possível nós condenarmos o Supremo pela falta de habilidade, pelo caráter palanqueiro dos nossos parlamentares, porque é isso que foi a CPMI de lado a lado, tanto pela oposição como pela situação. O que o Supremo fez neste caso foi o papel de adulto na sala. Então o Supremo, infelizmente, agiu corretamente neste caso, porque quem deveria demonstrar apreço à verdade e às regras há muito tempo demonstra capacidade ou incapacidade de fazê-lo, que é o Congresso Nacional.
E começa hoje a vacinação contra a gripe em todo o país. A Camila Iune está com a gente agora ao vivo no Jornal da Manhã e vai trazer todos os detalhes da campanha. Oi, Camila, bom dia. Quem que contempla aí? Qual o grupo prioritário que vai começar a se vacinar hoje?
Oi, Márcia, um excelente dia para você, para o Evandro, para todos que estão aqui com a gente no Jornal da Manhã. São 19 grupos prioritários, viu, Márcia? Dentre eles estão incluídos ali crianças de 6 meses e menores que 6 anos de idade, gestantes, puérperas, idosos com mais de 60 anos, quilombolas, profissionais da saúde. Então, são 17 grupos prioritários que já podem receber essa imunização contra a gripe, que acontece anualmente. Ah, mas eu já me vacinei no ano passado, preciso receber mais essa dose esse ano? Sim, sempre precisa, né, Márcia? Porque o vírus da gripe, ele vai se atualizando, sofre mutações, então por isso é muito importante fazer esse reforço anualmente. E aí, Márcia, a gente tem, portanto, as AMAs e UBSs integradas funcionando aqui na cidade de São Paulo no dia de hoje. As unidades básicas de saúde, elas não costumam funcionar aos finais de semana, mas no dia de hoje irão funcionar das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde para que o pessoal possa fazer essa imunização. Nós estamos aqui nessa AMA e UBS integrada da Santa Cecília. Ela costuma abrir um pouquinho mais cedo aos finais de semana. Abriu às 7 horas da manhã e tinha uma filinha, viu? Antes dela abrir, o pessoal já conseguiu entrar. Quem tem consulta foi fazer as consultas. E o portão que leva à vacinação também, o pessoal já estava se dirigindo. Quem é do grupo prioritário? Como eu disse, né, Márcia, é uma imunização muito importante, principalmente nesse período que nós estamos no outono. Já falamos que o outono não será aquela estação tão rigorosa, com frio tão intenso, mas as temperaturas ficam mais baixas e durante esse período de temperaturas mais baixas, há uma maior circulação dos vírus respiratórios. E aí a gente tem alguns dados aqui do governo do estado de São Paulo, que nós temos até agora 5.801 casos de síndrome respiratória aguda grave, 401 óbitos registrados no estado. Então é importante a gente frisar que a gripe mata. Então por isso é tão importante essa imunização. A campanha aqui no estado de São Paulo, ela vai até o dia 30 de maio e tem o objetivo de até essa data imunizar 90% do público-alvo. E aí o governo estadual contabiliza ali cerca de 18 milhões de pessoas para receberem esse imunizante. Para que seja feita essa campanha, o estado já recebeu 3 milhões de doses. Então fica aí esse reforço, essa atualização. A vacina da gripe já começou em todo o Brasil. Volto com vocês, Márcia e Evandro.
Muito obrigado, Camila Iunes.
Obrigada, Camila Iunes, pelas informações. A gente pode agradecer, né?
Obrigado, Camila, você faz o jogral. Bom, gente, um homem foi preso depois de abusar da própria filha. A jovem só descobriu ao receber mensagens e áudios dele com menção ao caso. Rodrigo Viga.
Um homem foi preso pela polícia do Rio de Janeiro, acusado de violentar a própria filha e depois mandar mensagens para ela, para a vítima. Caso aconteceu em fevereiro deste ano, em Araruama, cidade da região dos Lagos, aqui do estado. A vítima, a filha de 26 anos de idade, disse que não se recorda de muitos detalhes, mas decidiu procurar a polícia agora no mês de março. Ela relatou que tinha ingerido bebida alcoólica, chegou em casa embriagada e teria sido abusada, violentada sexualmente pelo próprio pai. Para completar, o pai depois enviou mensagens à filha falando de forma subliminar sobre tudo o que aconteceu. E disse o seguinte: você sabe que eu não consegui dormir essa noite. Passei o tempo inteiro pensando em você. Papai gosta muito de você. A polícia fluminense segue investigando os desdobramentos desse caso. A vítima, a mulher de 26 anos de idade, abusada pelo próprio pai, segue muito abalada psicológica e emocionalmente. E agora o pai segue preso e vai responder na justiça por estupro da própria filha. No Rio, Rodrigo Viga.
Após receber alta, o ex-presidente Jair Bolsonaro já está cumprindo prisão domiciliar. Janaína Camelo.
Era antes das 10 horas da manhã, quando Jair Bolsonaro deixou o hospital em uma caminhonete branca escoltada por carros da Polícia Militar e seguranças próprios do ex-presidente da República. Durou 20 minutos o trajeto até a residência, onde ele vai permanecer preso, em um condomínio na área nobre de Brasília. Bolsonaro chegou em casa, já vigiada por seguranças, vestindo um colete à prova de balas. Pouco tempo depois, em frente ao condomínio, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro atendeu a imprensa, disse que a prioridade será a saúde do marido e não a política.
A minha agenda agora é casa. Graças a Deus tem a compreensão do nosso presidente Valdemar. Ele falou: a senhora fica o tempo que a senhora precisar. Uma coisinha ou outra que precisa, que é necessário, uma filiação ou outra, eu dou um pulinho lá, me organizando também com a alimentação dele. Mas o momento agora é cuidar da saúde dele, da alimentação, tudo que eu puder fazer para que ele se recupere o mais rápido possível.
Jair Bolsonaro está sendo monitorado com tornozeleira eletrônica. O condomínio aqui onde ele mora será vigiado 24 horas por dia pela Polícia Militar, com reforço ao redor de toda a residência do ex-presidente. Carros que entrarem e saírem do imóvel também precisarão ser vistoriados. Nesta sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes pediu os dados de todos os funcionários do imóvel, também de advogados, médicos autorizados e dos seguranças. Sobre dias e horários de visitas, estão mantidas as regras da Papudinha. As visitas permitidas são apenas dos filhos que não moram com Bolsonaro, nas quartas e sábados, o que inclui o senador Flávio Bolsonaro. Advogados e médicos, diariamente. Todas as demais estão suspensas. Bolsonaro, na Papudinha, vinha recebendo inúmeros aliados políticos para definir as estratégias de campanha. Bolsonaro estava internado desde o último dia 13 com pneumonia bacteriana. Chegou a ficar 10 dias na UTI. A equipe médica comentou sobre a alta do ex-presidente. Segundo o cardiologista Brasil Caiado, ele deve passar por uma cirurgia no ombro no fim do mês que vem.
A nossa previsão é que se faça mais ou menos essa cirurgia num período de 4 semanas. Por quê? Porque justamente um protocolo de 4 semanas pós pneumonia. A gente calcula esse tempo após a alta. Então eu estimo que no final do mês de abril ele provavelmente retornará com tudo organizado para o procedimento cirúrgico de artroscopia no ombro direito.
Agora começa a contar o prazo de 90 dias da prisão domiciliar, que é temporária. Depois desse prazo, a concessão será reavaliada. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, esse é o tempo necessário para que o ex-presidente se recupere. Ao autorizar a domiciliar, Moraes voltou a afirmar que a Papudinha tem condições para manter o ex-presidente preso, oferecendo, por exemplo, assistência médica necessária. Além de usar a tornozeleira eletrônica, Bolsonaro também está proibido de usar o celular e as redes sociais, nem mesmo por meio de outras pessoas. O descumprimento das regras vai resultar na revogação da prisão domiciliar, com o retorno imediato à prisão em regime fechado, ou, se necessário, para um hospital penitenciário.
Vamos chamar então os nossos analistas, Mônica Rosenberg e Acácio Miranda. Começando agora pelo Acácio, você vê essa prisão domiciliar agora bem-vinda para Bolsonaro, né? Já que o estado de saúde dele realmente tinha piorado nos últimos meses, uma potência para articulação agora política, né? Nesse período eleitoral, vai realmente ter uma articulação melhor, mesmo que a Michele tenha falado que vai priorizar a saúde do marido, que vai passar algumas coisas, vai fazer um crivo ali. A gente sabe que Bolsonaro ainda é a peça-chave, né, dentro da direita aqui no Brasil, Acácio.
Márcia, creio que sim, que haverá maior facilidade para a realização de articulações políticas na direita brasileira a partir da prisão domiciliar de Bolsonaro, porque são alguns os aspectos que influenciam para isso. Primeiro, apesar das restrições impostas pela prisão domiciliar, ele terá um convívio mais próximo com Michele e com outros familiares, o que facilitará a interlocução com os seus aliados. Em segundo lugar, a própria saúde, não só física, mas mental, do ex-presidente na sua residência, serão beneficiadas. E ele, obviamente, terá melhores condições de fazer a leitura fática e circunstancial do tabuleiro político brasileiro e, a partir disso, fazer as determinações e as escolhas que entender conveniente para a sua estratégia. Em terceiro lugar, isso também causa um alívio às pessoas próximas ao Jair Bolsonaro. Isso permite com que elas atuem com mais liberdade, atuem com mais segurança. Então, no final do dia, para além dos aspectos constitucionais e legais, é difícil nós analisarmos uma prisão domiciliar como essa, porque no Brasil, nesse momento de extrema polarização, a gente vive quase que uma irracionalidade. Se você fala que isso do lado A é correto, você é taxado de torcedor do lado A. Se você fala que isso do lado B é correto, você é taxado de torcedor do lado B. Mas, neste contexto, a prisão domiciliar está em perfeita consonância com a legislação. Portanto, para além dos aspectos políticos, há uma questão legal e humanitária que determina a correção desta prisão domiciliar.
Mônica, você entende que seja uma correção de prisão domiciliar? Eu te faço mais uma pergunta. O ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão domiciliar sem a possibilidade de receber visitas, pelo menos não por enquanto. Isso pode jogar um pouquinho de água nesse chope do xadrez político?
Evandro, o Acácio foi muito fino, educado e polido ao falar de lado A e lado B. O que estava acontecendo é que a gente estava vendo gente da esquerda comemorando, feliz, gostando de ver o sofrimento psicológico e físico do ex-presidente Bolsonaro. Não é certo nenhum lado estar comemorando quase a tortura que esse homem estava passando. E aí a forma como a domiciliar foi decretada foi tão sofrido, foi tão demorado, não fazia sentido não dar logo essa domiciliar. Claro que quando ele esteve em domiciliar, e é importante lembrar disso, o presidente Bolsonaro estava em prisão preventiva domiciliar, tentou quebrar a tornozeleira, então havia elementos objetivos para que essa domiciliar fosse revogada, e nós esperamos que dessa vez ele entenda as regras. Eu sei que são regras difíceis de compreender, que não é para quebrar a tornozeleira e que não é para ter contato, essa proibição das visitas que você perguntou, tem que ser cumprida. Então é para tirá-lo dessa posição de articulador político, porque é um condenado, é uma pessoa que está cumprindo pena e não deveria ser a grande articulação, o grande centro de articulação política da direita. Deveria ser um condenado que está cumprindo pena, mas também não queremos que ele seja uma pessoa em constante perigo de vida, em constante sofrimento e em constante quase estado de tortura. O Brasil vai da impunidade, né, porque somos o país da impunidade, para uma situação de pessoas condenadas a 14 anos porque picharam uma estátua ou um ex-presidente à beira da morte. Isso está errado.
Agora 7:27.
Repita.
7:27 da manhã.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
É neste final de semana. Lançamento e abertura do decorado do Landmark Santa Cruz, a 450 metros da estação Alto do Ipiranga. Projeto completo com gerador, depósito privativo, vagas determinadas. Opções de 3 suítes com 131 metros quadrados. 2 e 3 dormitórios de 53 a 95 metros quadrados. Condomínio clube com piscina, quadra de beach tênis, casa de campo e muito mais. Mensais a partir de R$ 1.990. Na Rua Vergueiro, 6.246. Ou acesse diálogo.com.br.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
A notícia em tempo real.
Jovem Pan News.
O PSB oficializou a filiação da ministra do Planejamento Simone Tebet, que deixou o MDB no último sábado para disputar o Senado por São Paulo. Misael Mainetti.
A ministra do Planejamento, Simone Tebet, oficializou sua filiação ao Partido Social Brasileiro, PSB, em um discurso marcado pela importância de mais mulheres no poder e elogios ao governo federal, tanto ao presidente Lula quanto ao vice-presidente Geraldo Alckmin, agora colega de partido.
Estou falando que eu estou vindo hoje com a sensação de que estou há 30 anos no PSB, por estar no partido de Miguel Arraes, de Eduardo Campos, de João Campos, do passado e do presente, aqui, e homenageio todos na figura do meu querido amigo e sempre líder, Geraldo Alckmin. É um partido que tem história, é um partido que tem ideal, é um partido que tem compromisso com o Brasil.
Ao citar o presidente Lula, Tebet mencionou que sempre estará ao lado de regimes democráticos e que defendam pautas humanitárias.
Eu já sabia onde eu estaria no segundo turno das eleições, que é do lado certo da história, que é do lado da democracia, que é do lado de quem defende as pautas humanitárias e é contra aquele que visava, como provou 8 de janeiro, uma tentativa bem mal sucedida e de retrocesso, de golpe contra a ditadura.
Não faltaram críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. Tebet disse que teve a infelicidade de estar ao lado dele no Senado e relembrou seu governo.
Tive a infelicidade de estar no Senado ao lado daquele que, para mim, sem dúvida nenhuma, vai entrar para a história desse país como o pior, o mais insensível, o mais desumano presidente da República, que se chama Jair Bolsonaro. Eu estava lá e ninguém me contou. Eu estava lá quando ele atrasou a vacina e fez com que quase 700 mil pessoas, brasileiros e brasileiras, morressem.
Sem citar o nome do governador de São Paulo, falou em ingratidão ao mencionar a gestão Tarcísio em relação ao governo federal.
E que São Paulo, lamentavelmente, tem um governo absolutamente ingrato. Porque se hoje tem caixa no estado de São Paulo, se hoje consegue economizar quase 1 bi por ano, é porque tem um presidente da República que não olha a coloração partidária. E eu sei, porque eu participei do processo do Propag, que renegociou a dívida de São Paulo, permitindo que São Paulo pudesse ter caixa para prestar serviços públicos essenciais para a população.
Foram 30 anos, 3 décadas de MDB. E Simone Tebet deixa o partido e se filia ao PSB, onde ela diz já se sentir em casa. Sobre as eleições deste ano, ela diz que também será uma disputa para enfrentar narrativas e também fake news.
O vice-presidente da República e ministro Geraldo Alckmin elogiou a colega de partido e aproveitou a oportunidade para citar os feitos da atual gestão, relacionando os trunfos à ministra Tebet e ao presidente Lula.
Escola de tempo integral, pé de meia para o jovem não abandonar a escola, expansão do ensino universitário e técnico, e em todas essas propostas teve o talento e a mão da Simone Tebet como ministra do planejamento. Aliás, uma professora de formação, educadora,